Senado aprova a exigência de UTI móvel nos estádios em jogos com mais de 10 mil torcedores.
Ivo Cassol defende plebiscito em 2014 para eleitor decidir se jovens podem ir para a prisão a partir dos 16 anos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os casos de emergência médica nos estádios de futebol terão um destino menos dramático se virar lei um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais e que já pode ir para a votação na Câmara.
Pelo projeto, os estádios deverão contar com UTI móvel durante os jogos, como explica a repórter Ana Beatriz Santos.
Um projeto do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, modifica o Estatuto do Torcedor para exigir que as praças esportivas disponham de pelo menos uma UTI móvel nas partidas, com público igual ou superior a 10 mil torcedores. Para o senador Eduardo Amorim, relator do projeto, a presença da UTI móvel gera mais segurança para atletas e espectadores.
É inegável que o torcedor tenha o direito a frequentar os estádios com tranquilidade, devendo ser garantida a sua segurança antes, durante e depois das partidas.
Na mesma reunião, os senadores aprovaram um projeto que determina o pagamento de um valor adicional por atividade de risco aos vigilantes de instituições federais de ensino superior e pesquisa científica. A Casa aprovou ainda o projeto que regulamenta a ecoterapia, uma atividade terapêutica que trata o paciente por meio de aulas de equitação e contato com os cavalos.
Comissões.
Os produtores rurais poderão contar com uma nova fonte de fertilização do solo, rochas moídas que são descartadas na mineração.
É que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou hoje a regulamentação da atividade conhecida como rochagem. Repórter Adriano Faria.
Um alívio para o bolso do produtor que tem de usar fertilizantes na agricultura. É o que promete a chamada rochagem, tecnologia que usa rocha moída rica em nutrientes para melhorar a fertilidade do solo. Foi o que destacou o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, relator do projeto que formaliza a técnica como categoria de insumo na agricultura.
Os custos da aplicação do pó de rocha podem ser significativamente menores quando se comparado com a adubação química.
A proposta foi aprovada na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e agora segue para a Câmara dos Deputados. Quem apresentou o projeto foi o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. Ele disse que usar como fertilizantes rochas que seriam descartadas pela mineração é bom para o meio ambiente. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária também aprovou o projeto que torna crime a falsificação e a venda ilegal de agrotóxicos. Quem comercializar esses produtos sem o registro oficial poderá pegar de 3 a 6 anos de prisão, além de pagar multa.
A Comissão de Agricultura também aprovou o projeto que fixa regras para a exploração do turismo rural. A relatora Ana Amélia, do PP Gaúcho, espera que isso incentive a atividade em todo o país.
Incentivar o turismo rural é também promover mais perspectivas de renda ao produtor rural de nosso país, cujas atividades são muitas vezes penalizadas pelas intempéries e pelas políticas agropecuárias nacionais.
Já os produtores de caju terão uma série de incentivos quando virar lei o projeto do Fundo de Apoio à Cultura do Caju, também aprovado na Comissão de Agricultura.
A proposta objetiva é a modernização do setor, aumento da produtividade das exportações e política de preços mínimos que garantam remuneração justa aos produtores, o que é elogiado pelo relator, senador Benedito de Lira, do PP alagoano.
A cultura do caju já tem sido disseminada em 3 ou 4 estados, mas precisa crescer. Para isso é preciso que haja incentivo e uma ação efetiva do governo.
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, defendeu a realização de um plebiscito no primeiro turno das eleições de 2014 para o brasileiro dizer se quer a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.
Segundo o senador, adolescentes que hoje se envolvem em crimes não vão para a cadeia. Pelas leis atuais, eles cumprem no máximo 3 anos de medidas socioeducativas.
Ivo Cassol citou um exemplo. Um jovem de 17 anos e 6 meses que cometer um crime cumpre medida socioeducativa só até fazer 18 anos. Depois, ele é liberado.
Manter em 18 anos o limite para a condição de punibilidade é ignorar o desenvolvimento mental dos nossos jovens. A redução da maioridade por si só não resolveria os nossos graves problemas de segurança pública. Entretanto, seria uma contribuição, pois os jovens, em função de impunidade, sentem-se incentivados à prática do crime.
O senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, vai propor uma mudança na Constituição para proibir a divulgação de pesquisas eleitorais até 15 dias antes das eleições.
Ele tomou essa decisão por causa do que ocorreu em Joinville, Santa Catarina. No sábado, pesquisa do Ibope revelava que o candidato do PSD venceria o do PMDB com 18 pontos de diferença. Mas o PMDBista acabou ganhando a eleição com uma diferença de 9,3 pontos percentuais.
Luiz Henrique alega que erros grosseiros como esse podem influenciar no resultado das eleições, o que não ocorreu em Joinville.
Quantos candidatos já perderam a eleição por conta do poder indutor da pesquisa eleitoral? É preciso que se urgencie a reforma política e que se inclua um dispositivo constitucional que proíba a divulgação de pesquisas, pelo menos 15 dias antes das eleições.
A CPI mista do Cachoeira terá mais 48 dias para realizar seus trabalhos. Mas o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, acha que esse prazo não é suficiente para análise da quebra do sigilo bancário de 29 empresas fantasmas ligadas à construtora Delta.
Segundo Álvaro Dias, a CPI precisaria de 180 dias para verificar a origem e o destino do dinheiro que saiu dos cofres públicos e foi para essas empresas.
Denunciamos que houve uma encenação. Denunciamos que se estabeleceu um cronograma para que esta CPI chegasse ao final do ano sem apresentar um relatório veemente. O que teremos é um relatório chapa branca, escondendo fatos e permitindo que o lixo da corrupção fique debaixo do tapete da impunidade.
E o senador João Capiberibe, do PSB, elogiou o Tribunal de Justiça do Amapá por aceitar denúncia do Ministério Público contra dois deputados estaduais.
Ele contou que o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Moisés Souza, e o ex-secretário-geral Edinho Duarte são acusados de fraudes que desviaram 5 milhões de reais do Legislativo Estadual.
Segundo João Capiberibe, a atuação do Ministério Público e do Tribunal de Justiça amapaenses é histórica e de extrema importância.
Uma das estratégias do político corrupto é confundir a todos. É dizer que todos são iguais, para que não haja esperança. E isso só acontece por causa da impunidade. Somente com um judiciário operante, que julgue com rapidez e que não tolere a impunidade, nós podemos separar o político correto do político desonesto e que causa danos irreparáveis à sociedade.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, cobrou uma solução para o problema dos índios Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, e para a questão indígena em todo o país.
Segundo Cristóvão, os fazendeiros que hoje ocupam a área de conflito com os Kaiowá foram enganados pelo governo quando foram para a região. Eles não sabiam que as terras eram dos índios, por isso devem ser indenizados.
É preciso regularizar a situação das terras indígenas nesse país com a coragem que um país decente e que respeita os direitos humanos tem que fazer.
A presidente da FUNAI, Marta Maria do Amaral Azevedo, esteve hoje na Comissão de Direitos Humanos e afirmou que o órgão está buscando uma solução definitiva para os índios Guarani Kaiowá.
A ideia é exatamente garantir indenização aos titulares das terras e a permanência dos índios na área disputada.
O senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, defendeu a aprovação do projeto dele que obriga os estudantes beneficiados pelo financiamento estudantil a aderir ao Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo.
Ele explicou que com a universalização da adesão a esse fundo garantidor, os estudantes não precisarão mais de um fiador para obter o financiamento estudantil. Hoje, os jovens enfrentam muitas dificuldades para conseguir um avalista.
Conheço casos de pessoas que avalizaram, fizeram aquele termo que faz na Caixa Econômica Federal e anos depois chega uma conta enorme para ele pagar. Então, quem tem que dar a garantia é o próprio governo. Ele que é o responsável pelo ensino, ele é que é responsável pela educação. Não pode transferir isso para particulares, para a pessoa privada.
Jornal do Senado, apresentação Osório Anquises e Rita Zumba, áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.